Eric Almeida, nosso primeiro entrevistado da série sobre perspectivas empresariais para 2021. Essa entrevista está ao ar em 95,5 FM e também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, Eric, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
Eric, eu gostaria de começar perguntando isso. A gente teve aqui um probleminha, né, na conexão, fazendo muita live, né, depois do período de pandemia, aí por causa da pandemia. O setor de TI enfrentou dificuldades também ou tirou de letra, já que é o setor de TI, né?
Olha, Luciana, o setor de TI, apesar de ter uma afinidade com a tecnologia, mas nós somos como uma outra empresa e que precisa ter uma infraestrutura também. E empresas de TI não significa que elas tenham uma infraestrutura moderna, ou seja, adaptada para fazer esse trabalho remoto. Muitas empresas de tecnologia foram surpreendidas, né, com a pandemia, como todos nós fomos, né, mas de ter que fazer um trabalho home office. Algumas conseguiram se adaptar com uma velocidade maior, outras não conseguiram fazer essa adaptação, sofreram bastante com os decretos, com o isolamento, tivendo que trabalhar com a sua equipe parcial. Outras já optaram por um modelo híbrido, onde alguns foram para casa, outros ficaram na empresa. Mas qual foi o ponto-chave aí? Você ter, por exemplo, a telefonia, né? Como que você coloca o ramal de telefone na casa do funcionário? Como que você garante que o funcionário vai estar lá no momento da ligação? Como que você consegue um link de internet com uma qualidade? A gente sabe que nós estamos agora, nesse momento, com links de internet de qualidade, que também causam problemas, né? Como garantir que o computador que está na casa do seu funcionário, ele está seguro, que não está sendo numa rede doméstica, não está sendo clonado, invadido, problemas cibernéticos mesmo, com questão de segurança da informação. Então, existem um fator de cuidados adicionais que as empresas tiveram também que adotar para poder trabalhar nesse modelo distribuído, esse modelo home office. E aí, aquelas que conseguiram fazer uma adaptação mais rápida, não só pensando na cultura do colaborador, no ambiente de trabalho, mas também na infraestrutura necessária para esse trabalho ser desenvolvido, né? Algumas conseguiram, sim, se adaptar, outras nem tanto.
Agora, todo esse aprendizado, a toca de caixa, né, porque foi tudo muito rápido, ele vai ser útil para 2021? Como que ele vai ser utilizado nesse ano?
Olha, na minha visão, 2021, tirando o problema da nossa economia, da pandemia que ainda continua, as empresas elas retomam com um crescimento, uma retomada de economia, ou seja, num novo modelo, uma nova forma de atuação. Todo o setor empresarial, todas as empresas voltam agora o seu olhar para o digital. Quem só atuava no físico, agora também atua no digital. Então, nós vamos ter um aumento de demanda. Por exemplo, no marketing digital, né, uma presença maior das empresas na internet, nas redes sociais. O modelo de propaganda muda, né? Os canais convencionais de propaganda mudam. Você quer ter uma presença digital, você não vai usar o carro de som no bairro, né? A sua presença digital agora passa por outros meios. Então, outros profissionais, outras competências serão necessárias para desenvolver o modelo de negócio da sua empresa. E aí eu estou falando não só para a TI, mas estou falando de forma geral para toda a empresa. Por exemplo, se você atua no varejo e você quer vender na internet, você vai criar o seu e-commerce, você vai criar o seu delivery ou você vai usar uma plataforma existente? Quem é que pode te ajudar a selecionar isso? As consultorias especializadas. Você vai ter que mudar seu processo de entrega, seu processo de logística. Como que o teu produto agora chega na casa do seu cliente, já que ele não vai até o seu estabelecimento? Aonde você vai estocar isso, né? Você vai usar também serviços terceirizados? Você vai contratar diretamente o profissional que vai prestar o serviço para você ou você vai usar uma empresa terceirizada? Então, existe assim, uma grande mudança na forma de pensar no negócio, na adequação dos processos e também na reformulação de custos. Porque agora esses custos todos, ou seja, essas despesas novas, entram na sua planilha para que você tenha ali um trabalho financeiro e realmente tem uma margem no final, né? Se você fizer tudo isso, trabalhando com a fórmula financeira que você tinha antes, possivelmente você vai estar colocando novos custos e não só buscando novas receitas.
Então, este ano, o desafio vai ser colocar em prática tudo isso, né?
Tudo que a gente aprendeu sobre presença digital ou transformação digital, algo que estava caminhando um pouco mais lento, agora acelera. Todas as empresas, em todos os nichos, vão buscar essa transformação digital, vão buscar estar mais presente, vão disputar esse novo mercado, esse novo consumidor, e aí gera demanda. Demanda de infraestrutura, demanda de software, demanda de profissionais capacitados. Então, o profissional da área de TI, ele não é só disputado por empresas de TI, mas por empresas de todos os segmentos, porque elas também estão contratando para fazer os seus próprios, suas próprias soluções, seus aplicativos, né? E agora as empresas de TI buscam união até para formar mais mão de obra, né? E também se preparar para prestar serviço para as outras empresas que estão fazendo essa transformação digital. É realmente um mercado transversal, aquecido por um novo contexto, por uma nova cultura, uma nova forma de agir da população como um todo, com essa experiência que nós tivemos com a pandemia de estar adquirindo produtos no meio digital, mas também mantendo a experiência do físico, da loja, de ir lá no estabelecimento conhecer os produtos.
Então, o setor de TI vai ter muito trabalho esse ano?
Vai ter muito trabalho. E quando a gente fala que vai ter muitas oportunidades, a gente tem que se preparar para atender as oportunidades. E o setor de TI, para atender essas oportunidades, precisa de pessoas, precisa de capital humano. E aí a gente volta onde é que está a matéria-prima do setor de TI, profissionais. E a pandemia trouxe mais um tempero para isso, para essa nossa receita, que foi o home office. E com o home office, a possibilidade dos profissionais trabalharem em empresas, não somente na cidade onde ele atua, mas em qualquer local do mundo.
Então, aumentou a concorrência.
Aumenta a concorrência porque nós temos uma desvalorização cambial e empresas fora do país podem contratar pessoas diretamente na nossa região, por exemplo, com salário em dólar, em euro. E aí fica mais difícil competir. E as empresas locais vão buscar agora profissionais não só na nossa região, mas também em outras cidades, em outras regiões, né, para poder recompor o seu quadro, aumentar o quadro para garantir a entrega de todas essas oportunidades que estão surgindo aí.
Já está acontecendo isso, Eric? Já tem empresa aqui em Maringá contratando funcionários de TI fora do país?
Tem, em outros estados e até mesmo fora do país. Tá? Na área de TI, o programador, por exemplo, a mesma linguagem de programação que a gente usa aqui é usada em outros países. Então, o código é o mesmo, a linguagem de programação é a mesma. O que atrapalha, muitas vezes, é a comunicação do time e fuso horário, né? Agora, o home office ele vem com uma forma diferente de trabalhar que você não pode esperar uma comunicação síncrona. Ou seja, você pergunta e já vem a resposta instantaneamente de outra pessoa. Você trabalha no modelo assíncrono, ou você faz um questionamento e vai esperar o momento da outra pessoa responder para você. Isso é um modelo que tem que ser administrado pelas empresas, e é um problema, que é a comunicação interna, que nessa pandemia eu, principalmente, vi como um ponto crítico de atenção. Ou seja, nós tivemos que trabalhar bastante a comunicação interna. A comunicação interna, além de fazer a fluir as atividades, ela também ajuda a manter a cultura das empresas. E se você tem falha de comunicação, possivelmente você também não consegue replicar a cultura da sua empresa para os novatos, essas pessoas que não vão ver as pessoas no escritório, elas vão estar vendo somente por uma call como essa que nós estamos fazendo, né? Então, não tem esse contato físico, esse calor humano, é mais frio. E como que você garante que essa comunicação tenha resultado, tenha efetividade? Então, buscando aí ferramentas, processos, treinamentos, inclusive, de como gerentes e time têm que trabalhar.
Um grupo de mensagens não resolve esse problema, então?
Olha, o grupo de mensagem, ele é bom quando você tem poucas pessoas e você tem até uma educação a usá-lo, né? Você tem ali alguns procedimentos. Se você colocar 100, 200 pessoas num grupo de mensagem, vai ter uma desorganização total, né? E você, ninguém vai entender mais o que está acontecendo. Então, ferramentas específicas para comunicação corporativa estão em alta no momento, né? A gente percebe muito isso. Empresas lançando novas soluções, empresas, inclusive, como o próprio Facebook, Google, né? Apostando nesse tipo de ferramenta, porque é a ferramenta que vai ser crítica, ou seja, fundamental para o sucesso dos negócios nesse modelo distribuído, onde os funcionários vão estar espalhados no modelo home office, e não só em cidades, mas também em países diferentes.
E de um modo geral, os funcionários, colaboradores das empresas tiveram que pensar digitalmente no ano passado, começar a pensar de forma digital e trazer esse pensamento, essa atitude para esse ano?
Um exemplo, você trabalhar uma reunião onde você tem uma sala reservada, né, para o time, e aí você tem uma agenda de reuniões de uma sala física mesmo, que cabe 6 pessoas, né, você controla isso. Agora, via as meetings, né, nós conseguimos ter mais reuniões, podemos coordenar o tempo, a gente não tem o deslocamento de uma sala para outra, de um local para o outro, então você acaba fazendo mais reuniões. E isso pode gerar até um problema, né, que é o excesso de trabalho, o excesso de reuniões, né, e uma sobrecarga em cima do colaborador também, que pode gerar isso, um problema de saúde. Então, sempre que muda essa cultura, a forma de trabalhar, a gente vê vantagens, mas por outro lado também tem desvantagens, temos que colocar na balança o que é bom, o que é ruim, e fazer ali um acompanhamento de melhoria sempre dos problemas, porque se você não cuidar, realmente você pode ter profissionais desgastados, você pode perder funcionários por problemas, lesões de saúde, né? E aí o que você, para você estava sendo muito bom, acaba sendo prejudicial.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado. Valeu.
Nós conversamos com Eric Almeida, empresário do setor de TI, na nossa primeira entrevista da série sobre as perspectivas empresariais para 2021.